todos presentes. Vamos dar abertura à quarta audiência pública da Câmara Municipal de Ouro Preto, prestação de contas da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, referente ao primeiro quadrimestre de 2013, janeiro, fevereiro, março e abril. Estará apresentando aqui nosso convidado, representante da administração, senhor Edmundo Salles Pereira Júnior, gerente da contadoria da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Cumprimento os ouvintes da Rádio Província, Rádio Sideral, a toda a comunidade ouropretana, e vamos aos trabalhos e apresentação do doutor Edmundo.
Boa tarde a todos. Então, vamos dar início à apresentação referente à audiência pública do primeiro quadrimestre de 2013. Só ressaltando que essa é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, essas apresentações do resultado a cada 4 meses, né? A gente faz uma audiência pública para acompanhar a execução do orçamento municipal. Então, nesse primeiro quadro que a gente apresenta aqui, a gente vem tratando da receita oferida no período, que totalizou, conforme o quadro que vocês podem estar visualizando, a receita de janeiro a 30 de abril totalizou R$ 87.227.000. Essa receita ela é composta pela receita corrente de R$ 103.000.000, uma receita de capital de R$ 1.000.000, que totaliza as duas receitas correntes de capital R$ 104.000.000. E o município tem uma contribuição para a formação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que é deduzido dessa receita informada. Então, essa dedução que vai para o fundo do Fundeb, de R$ 17.000.000, sobrando uma receita líquida no período de R$ 87.227.000. No próximo quadro, a gente vai demonstrar a composição da aplicação de parte desse recurso. Então, do recurso que foi arrecadado no primeiro quadrimestre, o município executou, ou seja, gastou R$ 53.829.000, sendo que esse montante executado, R$ 51.000.000 se refere às despesas correntes, que são de manutenção da máquina, como gasto com pessoal, pagamento de juros e outras despesas correntes. E R$ 3.219.000 refere a despesas de capital, que é investimento e infraestrutura, que é e parte também composta por amortização da dívida. O confronto da arrecadação referente ao primeiro quadrimestre, subtraído a despesa executada no período, gerou um superávit nesse primeiro quadrimestre de R$ 33.397.000. Bom, o próximo quadro a gente vem tratando aqui a composição da receita corrente líquida. Então a gente tem a receita corrente líquida oferida no mês de janeiro, totalizados pelas receitas tributárias, de contribuições, serviços, transferências da União, do Estado e outras receitas correntes, totalizou em janeiro R$ 23.152.000. Em fevereiro, a receita referente ao mês de fevereiro foi de R$ 25.500.000, e março e abril a receita está aí em torno dos R$ 19.000.000. Totalizando no período, receita corrente líquida de janeiro a abril, R$ 86.353.000, e num período acumulado de 12 meses, R$ 235.000.000. Essa receita corrente líquida ela é base de cálculo para gasto com pessoal, endividamento e outras determinações legais. Aqui a gente faz um confronto da despesa de pessoal de janeiro a abril em relação à receita corrente líquida. Então, a despesa de pessoal em janeiro, que foi de R$ 7.995.000, em confronto com a receita corrente líquida do mesmo período, chega-se à conclusão que o índice de comprometimento em relação à receita corrente líquida com o pessoal foi de 34,54% em relação ao mês de janeiro. Já em fevereiro, o mesmo confronto, para um gasto de pessoal de 7 milhões e 700 com a receita de 25, representou o gasto de pessoal 30,29%. Em março, com a receita, em março e abril, ela deu um pequeno declínio. O percentual em março foi de 38% e em abril foi de 47%. O acumulado dos últimos 12 meses, ela vem para a média que o município vem mantendo nos últimos anos, em torno de 40%, e ali ficou em 42% nos últimos 12 meses.
Edmundo, só um minutinho. Convidar o vereador Chiquinho para compor aqui a mesa conosco. Também registrar a presença do ex-vereador Lúcio Passos, que se encontra nessa casa, né? E eu esqueci de informar a população de Ouro Preto, né, que quem está presidindo essa sessão é o vereador Roberto Leandro, que sou eu, né, e chegou aqui o vereador Chiquinho. Alguns vereadores manifestaram os seus motivos de não estar aqui, outros não comunicaram, a gente sente muito a ausência deles e também da comunidade, que essa reunião foi amplamente divulgada, né? Mas chega a todos através da Rádio Província Sideral. Espero que todos tenham, através das informações, tirem suas dúvidas e, tendo outras, podem encaminhar essa casa, né, a mesa diretora ou ao vereador Roberto Leandro, vereador Chiquinho e outros vereadores que entenderem. Pode continuar, por favor, Edmundo.
Dando sequência à apresentação, a gente vai passar agora para o... Pois não. Pode voltar?
Despedir. Porque esse é dos últimos 12 meses, né?
Aqui é o período de janeiro a abril, se refere ao primeiro quadrimestre de 2013, e a última coluna é o acumulado dos últimos 12 meses.
Tá bom.
Depois que eu apresentei esse valor, vamos falar só dos últimos 4, das despesas da corrente líquida.
Está ali embaixo, né? O acumulado.
Não, a gente sempre apresenta o quadrimestre de referência, né? Como não cabe no atendente, faz a apresentação referente ao quadrimestre. Aí ele vem, quem vem acompanhando, ela vai... Quando for agora o próximo quadrimestre, a gente vai mostrar maio, junho, julho e agosto. E o acumulado dos últimos 12 meses. E aí até o fechamento do ano. Beleza? Bom, o próximo quadro, ele faz um comparativo do mesmo período, vamos dizer assim, a gente está analisando o abril de 2013 e os últimos 11 meses. Ele compara o abril de 2012 aos últimos 12 meses referente a 2012. Então, é um comparativo de um exercício para outro. Então, em 2012, se a gente for observar aqui, a receita corrente líquida em abril de 2012 era de 203 milhões. Em abril de 2013, que é o corrente agora, está em 235. O comparativo do percentual de gasto com o pessoal, tanto em abril, em 2012 quanto em 2013, ele variou muito pouco. E a média que em 2012 era de 41,1% da receita corrente líquida, e em 2013 esse valor está em 42%. Uhum. Aí a gente pode observar que esse índice de 40% é um índice confortável para o município administrar o gasto com o pessoal. Logo na sequência aqui, nas linhas abaixo, a gente demonstra os limites, vamos dizer assim, que começa a ter algum certo alerta via Tribunal de Contas. Então, o primeiro índice que a gente observa seria 90% do teto de 54% para o Executivo. Então, se o município, em 2013, né, nesse período agora do primeiro quadrimestre, tivesse atingido os 90% dos 54%, seria 114 milhões. O 95%, que é o próximo limite prudencial, que aí já gera alguns apontamentos do Tribunal de Contas, que vai alertar sobre a tendência de chegar ao teto, seria de 120 milhões. E o teto, que é os 54% para o Executivo, seria 127 milhões. Então, o município está trabalhando com uma folga considerável, né, em torno dos 42%, que permite sobra de recursos para investimento em outras áreas.
É bom a gente ressaltar, né, para os ouvintes, isso dentro de uma composição de 12 meses, se a receita continuar no patamar que está, que teve um acréscimo, um aumento aí na ordem de 12 a 15%, me parece, pela projeção ali, não é isso, Edmundo?
Justamente, em torno de uns 12% na receita corrente líquida, é isso. Esse índice, confrontando com a receita corrente líquida, ele vem se mantendo há alguns anos. Esse já esteve bem próximo desse limite aqui, ó, que é o limite para 95%, uhum, que foi 51%. Aí veio tanto em decorrência do aumento da receita do município, quanto em relação a alguns ajustes no quadro também, possibilitou essa folga de se chegar aos 42%. Ok. Então, acho que é um índice, assim, eu considero um índice bom para a administração manter.
Dá uma segurança, né?
Se você trabalhar no seu limite ali, tanto é que é um limite, né, que já é até apontado pela própria lei, né, que já meio que já engessa a sua administração. Então, a própria lei já fica alertando ali, ó, você atingiu 90%. Atingiu 95%, você já está no teto. Então o tribunal começa a ter algumas ações, alguns alertas para o executivo estar gerenciando esse gasto com o pessoal. A gente pode passar para o próximo quadro. O próximo quadro é a composição da dívida consolidada do município, que também o município tem a soma da dívida consolidada, que é os financiamentos de médio e longo prazo do município, ela é bem insignificante em relação à capacidade do município em honrar com seus compromissos. Então, hoje, o índice de comprometimento do município em relação à receita corrente líquida está em torno de 2,20%. No ano passado, esse índice era em torno de 2,28%. Então, assim, está bem coerente, não compromete o município de nenhuma forma. Sendo que, da mesma forma que o comprometimento com dívida consolidada tem um índice estabelecido pelo Senado Federal, que é de 120% da receita corrente líquida, hoje até a sua receita corrente líquida você poderia gastar, poderia estar comprometido com ela em mais 20%, que seria hoje, no fechamento de abril, em torno de 282 milhões. Né? É evidente que você, com a dívida elevada desse aqui, você fica com o município totalmente engessado. Você vai ter uma despesa alta de juros, então você fica sem mobilidade. E o município, se a gente comparar, muito, com 5 milhões em confronto com 282, que seria o teto, ele tem, assim, margem para contrair empréstimos, né? Surgiu uma demanda de construir algum equipamento público aí, que o município de repente não tem essa disponibilidade financeira.
Se
houvesse a necessidade de captar algum recurso externo via financiamento, ele teria saúde financeira suficiente para contrair financiamento dentro do que foi o programa ou o projeto que está previsto para o financiamento. Né? Então, tem um lastro aí grande para, se for surgir essa demanda no futuro,
caso, né?
Então, esse é o próximo quadro. Demonstra, vai meio que reforçar o que a gente vinha falando antes, que é o seguinte quadro, que é o resultado primário. Esse resultado, ele demonstra a capacidade do município em honrar justamente com compromissos tipo financiamento. Porque ele subtrai do total da receita arrecadada do município, ele pega as receitas primárias e confronta com as despesas primárias. As receitas primárias são aquelas inerentes mesmo da execução do executivo. E o que são outras receitas que concorre com as receitas primárias. São as receitas de operações de crédito, que seria um financiamento, né? Se o município vier a contrair algum financiamento, a gente não teve nenhuma receita de operação de crédito. Os rendimentos de aplicação financeira, vamos chamar isso, seria uma receita secundária, que não é o foco do município investir no mercado financeiro para oferecer receita, então por isso é caracterizado uma receita secundária, e assim como as deduções do Fundeb. Então, se eu pego todas as minhas receitas arrecadadas no período e subtraio, vamos chamar assim, as minhas receitas secundárias, vai me restar as minhas receitas fiscais primárias, que está totalizando R$ 103.974.000. Aí eu vou fazer esse confronto com as minhas despesas primárias.
Ok. Registrar a presença do vereador Nicodemos e convidá-lo para compor aqui a plenária, por favor.
Dando seguimento aqui, como... Voltando um pouco, né? Então, o total das minhas receitas fiscais primárias, R$ 103.000.000. A gente avançar aqui, a gente vai ver que as despesas ocorridas no município no período foi de R$ 53.000.000. Da mesma forma que eu subtraio as receitas primárias, eu vou subtrair do meu total de execução de despesas as minhas despesas secundárias também, chegando a um líquido de despesas fiscais primárias, R$ 53.000.000, contra os 103 arrecadado, demonstra que uma sobra de R$ 50.392.000, que seria a capacidade do município em honrar com financiamento. Isso aí basicamente demonstra isso. Porque quando eu tenho muito, quando o meu índice de comprometimento com dívida fundada é alta, consequentemente eu vou pagar mais juros, eu vou ter mais comprometimento de recurso financeiro com o pagamento de amortização de dívida. Aí o meu resultado primário tende a ser menor. Né? Como a gente não tem esse comprometimento de forma considerável, eu tenho, reflete aqui nessa folga, no meu resultado primário. Acho que esse é o último quadro da apresentação. E só querendo reforçar aqui que no portal da Prefeitura, a gente mantém lá o portal da transparência, com o link lá para a contabilidade em tempo real.
Esses relatórios estão lá?
Não, esse a gente não publica não, esse a gente prepara ele só para apresentação mesmo. Ah, né?
Poderia voltar no primeiro slide, porque o Chiquinho não teve aqui a tempo, só para ele consolidar as informações.
Vou fazer uma pergunta do portal, que é uma coisa que a gente vem sempre falando aqui, e o portal não está em atividade, sabe? Eu acabei de entrar agora para checar, todos os dados se remetem até setembro de 2012. Sabe,
mas a contabilidade em tempo real, ela tá lá funcionando, não? A gente sempre que eu vejo lá, ela está ok. Mas ocorre que em alguns momentos tem o que... Às vezes o servidor da prefeitura, né? Às vezes ele pode estar com algum bloqueio e aí fica algum tempo fora do ar. Mas a gente tem procurado manter ele sempre atualizado.
Passo para o próximo, por favor.
Aí a parte da receita, despesa... Aqui é o...
Aqui é a receita paga, é a receita arrecadada, né?
Isso, aqui é a parte
os encargos e os investimentos realizados e o superávit, né?
Isso.
Nós temos hoje R$ 33.000.000.
É o resultado do primeiro quadrimestre.
De saldo, vamos falar assim.
É, o que sobrou entre o que o arrecadou e o que pagou, e o que liquidou, no caso, está pela composição, está pelo liquidado.
De saldo financeiro.
Está nos 33. Ah. Volta
na... Está no anterior. Aqui,
esse número de pessoal em cargos, quadrimestre, R$ 32.000.000. Ok, 33.
Alguma dúvida?
O outro é o primeiro?
Nicodemos.
Sim. Você fala aqui embaixo, superávit?
No próximo quadro.
O próximo Lúcio, quadro é a receita corrente líquida.
Efigênia, deseja fazer alguma manifestação?
Eu cheguei aqui agora.
Ah, muito bem. Edmundo, eu vou requerer que você faça uma cópia, imprime uma cópia aqui para nós.
Ela já está aqui, já está.
Ah, já está aqui?
Tá.
Você faz a impressão para nós e algum vereador que queira, quer que faça uma cópia para você, Chiquinho?
Edmundo.
Oi. Quer fazer uma cópia?
Tá.
Hoje, se fosse elencar em ordem de grandeza, a principal participação de impostos no município, de arrecadação, está linkado a qual? Está vindo de onde? A CEFEM?
Não, a principal fonte de arrecadação do município é o ICMS, a cota parte do ICMS. Representa em torno de 45% a 50% do arrecadado.
E o, em segundo lugar, vem o CEFEM, isso?
Se você observar,
não consegui ver rapidamente aqui.
O ICMS... Em 23 milhões foi 10, 11, né, praticamente. Em 25 foi 12, em 18 foi 11, em 18 foi 10. Então o ICM ele é 45% da receita do município.
Em sequência vem o CEFEM, isso? Com uma divergência ali de janeiro para fevereiro bem alto, né?
Não.
O CEFEM flutua também, né?
O CEFEM aqui é uma arrecadação esporádica que teve aqui. A arrecadação do CEFEM gira para estourar 2 milhões, uma coisa ou outra.
1 milhão e meio, 2 milhões.
É. Aqui que veio alguma coisa a mais aqui.
Porque o Fundeb vem amarrado já, né?
O Fundeb já vem amarrado.
FPM também é uma média de 2 milhões, 1 milhão e meio. Ele também deu uma...
É.
Essas outras transferências aí é relativo a quê?
Deve ser convênios, não?
É, outra transferência é alguma
programas.
Transferência da saúde, da educação, do SUS. Vai cair.
É os programas.
É.
A educação está toda amarrada no Fundeb, não?
Não, tem receita do. Tem outras receitas de transferências que está aqui. Tem o QESI.
Uma parte é Fundeb, a outra não.
É.
Tá. Bom, só uma última explicação. Esse aí embaixo aí, é dedução, Fundeb e outras deduções?
Sim.
Esse negativo aí é o quê? Simplesmente para...
O negativo é porque essas receitas aqui, ó, FPM, ICMS, IPVA, IPI e alguns impostos, ISS, 20% deles vai compor o fundo que é o do Fundeb. Então, o município de Ouro Preto, ele contribui mais com o Fundeb que ele recebe. Então, o que acontece? Por exemplo, mês de janeiro, o município repassou, deduziu da receita do município 3 milhões. Em contrapartida, ele recebeu do Fundeb 2 milhões e 700. Então, só que nesse aqui a gente perdeu 300 mil. Aqui foi 2 e 700, a gente arrecadou 2 milhões. Então, foi 700 mil que a gente... que foi para o fundo, né? E que o retorno do fundo é inferior à contribuição. Outras deduções, que está informado aqui embaixo, é o seguinte: de acordo com o procedimento normal de você arrecadar a receita, você arrecada normalmente, né? Vai, lança a receita. Aí, por exemplo, a gente arrecada um IPTU ou faz alguma classificação em alguma receita. Por exemplo, eu arrecadei IPTU e deveria ser ISS, em algum, então só um exemplo. Aí eu não posso simplesmente ir lá no IPTU, arrancar aquela receita e classificar ela como IPTU. Eu tenho que fazer a dedução do que foi informado, classificado indevido e classificar novamente na receita correta. Entendeu?
O valor IPTU, por exemplo, 2013... ele já não participa de forma tão ativa nesse primeiro quadrimestre, é isso?
É, justamente, não.
Então, não podemos ter um superávit no quadrimestre seguinte com essa receita, ou não?
É, você vai arrecadar mais IPTU, mas você vai deixar de arrecadar IPVA também, né?
Entendi. Compensa uma então, outra, assim, né?
Tem a sazonalidade.
É porque mês de IPVA é janeiro, fevereiro e março.
É.
Não é?
Janeiro é o grosso, né? Que não, muita gente às vezes paga a cota única e depois vai só diminuindo. Aí depois daqui para frente vai só pingando.
Tá. Esses valores são quatro casas, 9 milhões, né?
Isso.
Tá. Última pergunta. O ministro anunciou o crescimento do país, né, na análise dele nesse quadrimestre. Ficou um pouco abaixo do esperado, seguindo a tendência do mercado internacional, inclusive. Tem esse estudo da Fazenda com relação a... Né, porque me parece que o Estado até faz uma projeção, não
é? Isso.
Com relação a esse ano, se é um ano de né, que menos permanência com o crescimento e a receita também em face desse impacto internacional, como é que está isso para a gente? Só para a gente saber.
Então, o estudo ele é mais concentrado basicamente na época da elaboração do orçamento, né? Que foi o ano passado, a gente projetou para esse ano. Como o acompanhamento desse ano é concomitante quase que com a execução, isso é meio que a rotina. Então, se meio que agora, por exemplo, o Luiz, que é o que faz a parte do planejamento, ele está voltado para a parte de PPA, da LDO e até mesmo a elaboração do orçamento de 2014. Então, o acompanhamento ele é sistemático nesse sentido.
Ou seja, você não acredita que tenha muita uma diferença grande do que foi projetado quando foi encaminhado o orçamento? Na prática. Não,
eu acredito que o orçamento do ano passado ele foi projetado em 276 milhões. Eu acredito que a gente vai bater esses 276. Acredito que deve chegar em uns 280, 290, 300 milhões.
Isso é boa.
Alguma coisa?
Bom, acho que não dá para encerrar.
Sim, por favor.
Eu só quero assim, meio que aproveitar a oportunidade e colocar uma situação assim, que é a questão do que a gente tem vivido nesses últimos 2 anos e o que a gente ainda tem pela frente em relação ao meu departamento, lá que é o departamento de contabilidade. A gente está passando por uma etapa de transformação, não sei se vocês têm notícia ou conhecimento, que é a parte da internacionalização da contabilidade e até mesmo a adequação da contabilidade pública se aproximando da contabilidade privada. Então, eu queria aproveitar a oportunidade que a gente tem tá com um quadro hoje no nosso departamento, um quadro um tanto quanto reduzido, né? Como a gente teve um concurso em 2011, e desse concurso foram 12 aprovados. E desses 12, nós chamamos... só ressaltando que até então a gente não tinha nenhum servidor efetivo no cargo de contador. E na época a gente, o secretário era o Aman, ele colocou, acho que eram dois contadores no quadro de servidores, né? Ele aumentou isso para 6 e desses 6 foi feito o concurso, 12 foram aprovados, 8 foram chamados, 2 não se interessaram. E dos que vieram, basicamente, eram pessoas que já estavam na prefeitura, que é o meu caso, o caso da Simone, o caso da Adriana, do Anchieta e da Poliana, que são os dois que agregaram. E aí eu tenho conversado com o secretário lá atual, que é o Robson, no sentido do que a gente ainda tem 3 concursados do concurso anterior. Então, que seria interessante a gente alterar esse quadro de contadores da prefeitura, aumentar esse quadro para 12. Às vezes o pessoal pode pensar que é muito, mas não é. E assim como eu tenho 3 ainda com a possibilidade de ser chamado, a gente aproveitar o concurso anterior e agregar mais profissionais da área. Só quero reforçar essa demanda numa questão que a gente está vivendo, a gente está trabalhando de forma muito intensa. A gente tinha uma servidora lá que fazia a parte de conciliação, com muito esforço, ela conseguia fazer até o ano passado essa rotina nossa de conciliação. Esse ano, devido às alterações que ocorreram, a obrigatoriedade de você trabalhar com fonte de recurso, vários cruzamentos, a gente ainda se adaptando a essa rotina, eu estou com 3 servidores fazendo o trabalho que uma fazia, a gente está tendo muita dificuldade em meio que, vamos assim, engrenar mesmo o nosso processo lá. Então, eu queria só aproveitar a oportunidade e tentar, assim, né, assim, continuar tentando com o Robson lá, ver se a gente caminha um projeto de lei para a Câmara, no sentido de aumentar esse quadro, a gente aproveitar esses 3 que estão, né, aí aprovados para agregar o curso, isso. Porque a gente está, além dessa questão, a gente está num processo efetivamente de transformação mesmo. Então, a gente tem que preparar o pessoal. Eu estou passando por essa fase de adaptação também. O pessoal lá está passando por essa fase. Então, assim, a gente precisa agregar mais pessoas ao nosso departamento também, para a gente poder ir treinando o pessoal, porque a demanda que está para vir nesse sentido... vamos dizer assim, meio que é uma profissionalização mais efetiva mesmo da área pública, é no sentido de trazer mais transparência quanto à execução orçamentária, conta, né? Financeira, tudo, né? E tudo mais. Você vê, o Chiquinho colocou a questão aqui da gente, da transparência, que não está funcionando. Às vezes não está mesmo, às vezes a gente não consegue estar acompanhando aquilo ali. A gente se esforça para poder fazer o melhor, mas às vezes alguma coisa ou outra a gente deixa escapar. Então, no sentido de otimizar todo esse processo, da gente garantir essa transparência, é o que está sendo pregado aí, que é focar a contabilidade, que é um termo que às vezes não sei se vocês têm conhecimento, mas acredito que todos devam ter, que é a accountability, né? Que é a contabilidade social voltada para a sociedade, em termos de transparência. Então, esse é o foco que está sendo colocado para todos os municípios, né? Então, eu acredito que vários municípios estão passando por essa dificuldade também. Aí, nesse sentido, a gente tem que se... né? Mesmo que a gente consiga essa lei aprovar, que a gente consiga agregar essas 3 pessoas, ainda vai demorar um tempo para essas pessoas se adaptarem à rotina de execução de área pública. Então, eu queria só colocar essa questão para os senhores vereadores presentes, no sentido assim, de a gente, no encaminhamento futuro, a gente ter o apoio de vocês nesse ponto.
Ok.
Eu agradeço a atenção de todos.
Nós que agradecemos, Edmundo, não é? Você, os presentes aqui, vereador Chiquinho, Nicodemos, o público presente, ouvintes da Rádio Sideral, Rádio Província, né, pelo tempo, pelas informações aqui. Em nome da Câmara de Ouro Preto, do povo de Ouro Preto, a gente agradece aí a participação, a colaboração de vocês. Mais algum vereador, alguma manifestação, Chiquinho?
Eu só queria elogiar aqui de público o trabalho do Edmundo, que eu conheço de longa data já, né? A gente sabe da capacidade dele, ficamos muito felizes quando ele, que teve a felicidade de passar nesse concurso, junto, né, até com outros servidores lá da Fazenda, de Sacana Simone e toda a sua equipe lá. E deixar aqui, né, o nosso mandato, acho que está aqui o líder de governo também, vereador Nicodemos, como multiplicadores dessa demanda, e que depender da gente, o empenho da Câmara na aprovação, né, desse projeto de lei a ser encaminhado será total.
Então, ok, eu agradeço.
Pois bem, então, encerrados os trabalhos, em nome do povo de Ouro Preto, declaro encerrada esta presente reunião. Agradecendo novamente a presença do Edmundo, da Contadoria Municipal, vereador Chiquinho, vereador Nicodemos, público presente, as servidoras dessa casa que tão brilhantemente nos apoia e assessora aqui. Então, desde já, agradeço a todos e declaro encerrada a presente reunião. Hoje, 29 de maio de 2013, às 15 horas. Abraço, vereador Roberto Leandro.